esse é o programa número 5 da Rádio CDH. Hoje é quinta-feira, dia 19 de abril de 2012. E hoje nós vamos entrevistar Léo DiBiase, que é Consumer Marketing and PR Manager da NVIDIA Brasil. Escuta só a entrevista que a gente fez pelo Skype. Então, Léo, a gente estava querendo saber qual a importância para a NVIDIA de ter um escritório local no Brasil.
Ah, isso é totalmente estratégico. O nosso escritório aqui no Brasil dá suporte a toda operação que acontece, como vocês sabem, através dos fabricantes, dos nossos distribuidores, tanto de varejo offline quanto varejo online, e também todo o fomento do segmento em si, trabalhando as atividades de marketing, atendendo todas as questões de imprensa e o contato com o usuário final também. A NVIDIA, até por uma questão de ótimos resultados aí que nós tivemos, saiu aí do que ela tinha de 3 executivos e agora mais que dobrou a equipe aqui no Brasil. Uhum. E com isso algumas funções foram divididas. O próprio marketing, no meu caso eu sou a pessoa que cuida mais da área realmente de consumer, tudo que é ligado ao usuário final, ao nosso comprador final, é comigo mesmo. E não só isso, mas também a área de PR, eu estou cuidando. E aí eu tenho um par, uhum, que é o Marcelo, ele que cuida da parte agora de canais e varejo.
O que a NVIDIA tem em termos de plano de marketing para o usuário final?
2012 vai ser um ano de ouro para a gente. É um ano que nós tivemos aí o green light da matriz, realmente com aquela velha história que vocês sabem de todas as empresas do mundo, o Brasil é a bola da vez, né? Essa frase que já está todo mundo se acostumando a escutar. Então, o Brasil é um país muito importante para a NVIDIA hoje, e com isso, uhum, todas as atenções e muitos recursos, não só de pessoal, mas como de verba também, estão à nossa disposição, e isso nos dá, claro, uma autonomia maior para poder fazer um planejamento aí de larga escala em todas as nossas unidades de negócio, seja a parte de GeForce, como a parte de Quadro e Tesla, indo para o Tegra e por aí vai.
Vocês têm uma noção concreta de quanto é que a participação de mercado da NVIDIA no Brasil?
Olha, existem dados que a gente consegue divulgar e outros que a gente não divulga. Vamos falar em unidades de negócio, não nosso mercado profissional, que a gente fala aí, que é justamente a parte internamente chamada de PSG, que é Quadro e Tesla, isso nós temos 95% do mercado. Agora, dados de outras unidades como GeForce, Tegra, aí já não podemos divulgar.
Não pode divulgar porque é uma decisão estratégica da NVIDIA ou porque não tem uma metodologia, vamos dizer assim, correta de conseguir apurar esses números?
Na verdade, as duas, né? A NVIDIA, como você sabe, é uma empresa de capital aberto, então até por isso eles não têm uma tendência a fazerem divulgação de resultados por região ou por país em específico. Eles normalmente, até para mostrar como unidade da empresa perante os seus acionistas e o mercado, que é aquela velha história, quando você é capital aberto, você fala: olha, a gente aqui na Argentina, na verdade, nós estamos com um percentual menor aqui, pronto, pode refletir em queda de ação e por aí vai. É porque realmente os resultados são divulgados como um todo.
Você sabe que dentro do nosso universo de leitores, tem leitores de tudo quanto é segmento de mercado. Tem gente que trabalha em revenda, pequenas lojas, tem gente que já trabalha em revendas maiores, distribuidores, tem gente que trabalha importando produto e até passando, obviamente, pelo usuário final. Como é que funciona a NVIDIA no Brasil? Vocês têm segmentos separados para atender a cada segmento separado de mercado?
Sim, esse foi a grande novidade desse ano. Como eu te disse, a nossa equipe dobrou de tamanho e hoje a gente está muito mais preparado para atender realmente todas as unidades de negócio. Para você até ver, o próprio marketing em si, hoje você tem o marketing cuidando realmente do que o nosso usuário está precisando, do que ele está procurando e como a gente pode atender melhor ele. E também você tem o marketing que está lá parceiro, fabricante, retailer, como podemos ajudar e como podemos, enfim, turbinar as vendas aí de todo mundo.
E vocês têm conhecimento de fabricantes locais que estão fabricando placa de vídeo com chips da NVIDIA?
Não.
Mais alguma coisa que você queira falar? O que que tem de, em termos de programa de marketing que você vai estar fazendo em 2012?
Olha, eu acho que 2012 realmente, como eu disse, é um ano muito importante para a NVIDIA, muito legal. Na parte de consumer, eu vou estar muito ativo em todas as nossas unidades de negócio. Então, um dia eu vou estar atendendo e participando de alguma iniciativa muito grande aí de games com a unidade GeForce, seja como tivemos agora há pouco o lançamento da GTX 680, seja outras atividades que vamos ter agora. Enfim, daqui a pouco o lançamento da linha 690 e toda a família que vai estar aos poucos saindo para todo mundo. E depois também indo flutuar numa área profissional e conversar sobre suporte para produtos Adobe e como a aceleração de GPU pode melhorar o trabalho de profissionais, enfim, de arquitetura, de outros segmentos como criatividade, edição de vídeos e afins. Então, é um trabalho muito dinâmico e a NVIDIA realmente, agora com essa equipe, vai poder dar atenção muito especial para todos esses segmentos. De programado mesmo, eu posso te dizer que a gente funciona por quarter, né? Então, não é que a gente já está todo dimensionado, exatamente o que vamos estar fazendo até dezembro, mas o que eu posso dizer realmente é: vai se ouvir falar muito da NVIDIA esse ano todo, em todas as nossas unidades de negócio.
Existe algum sistema de feedback? Quer dizer, vocês chegam e fazem algum tipo de estudo junto direto aos consumidores e, poxa, fazer um planejamento dessa outra forma, um programa dessa outra forma, seria melhor para o mercado brasileiro. Porque a gente sabe que o mercado brasileiro ele é bem diferente dos outros mercados, né? Então, de repente, você recebe uma ordem, entre aspas, da NVIDIA nos Estados Unidos: ah, eu queria que vocês fizessem isso e aquilo no Brasil, e você já de cara, pois, isso não vai funcionar no Brasil. Como é que funciona isso?
Ah, e isso que eu acho que é um dos grandes trabalhos do escritório local, e por isso que a gente está aqui. Enfim, um país tão grande como o Brasil não poderia ficar sendo tratado por um escritório, sei lá, seja em Miami ou seja em algum outro que cuidasse de América Latina. Normalmente tudo é tratado Brasil e América Latina, porque nós, como você mesmo disse, temos as nossas peculiaridades e o nosso mercado é bem diferente. Eu posso falar até dos dois lados, um do que seria o feedback do consumer e outro do que você me perguntou antes, que nós temos também o feedback do nosso próprio lojista, do nosso próprio fabricante. Na parte do consumidor, claro, hoje uma das grandes ferramentas aí para poder medir esse feedback ou receber esse feedback e ter o termômetro de como anda o nosso usuário são as mídias sociais, né? Então, nós estamos cada vez mais ativos nesses canais. A nossa página do Facebook Brasil hoje é oficial, antes ela era uma página provisória em teste, e claro, já está sendo desenvolvido todo um plano e uma estratégia de como cuidar desse canal. Então, enfim, para você que está ouvindo, visite aí facebook.com/NVIDIA Brasil e curta a nossa página, obviamente, fazendo o jabá da empresa. E da parte do Twitter, é engraçado, né? Porque realmente até uma ferramenta como o Twitter tá mudando um pouco. O Twitter, ele está virando mesmo o que seria o saque das mídias sociais, até pelo tempo de resposta, como você consegue responder muito rápido. A gente tem um pessoal aqui que está ligado o tempo inteiro no nosso Twitter. Então, quando pinta alguma dúvida lá, alguma coisa que a gente pode ajudar um usuário, a gente tira a dúvida dele ou encaminha para algum outro local de suporte. Então, na parte consumidor, isso, mais eventos, mais a gente acompanhando mesmo os sites. Claro, poxa, eu sou leitor do Clube do Radar, estou sempre dando uma olhadinha no que está rolando lá, no que o pessoal está falando, seja da gente, ou seja do mercado como todo. E na parte de lojistas, nós também temos alguns programas e algumas ferramentas onde uma revenda ou parceiro nosso pode falar diretamente com a nossa equipe para dar algum tipo de feedback ou pegar algum tipo de informação com ferramentas para poder facilitar a venda dele, toda a parte, desde informações toda a nossa família de produtos até suporte e por aí vai. Então, eu acho que cada vez mais está ficando muito forte essa atuação da equipe brasileira no suporte, tanto ao consumidor quanto ao nosso lojista.
Excelente, queria agradecer.
Show de bola. Obrigado pela oportunidade aí.
Não, obrigado a você. Vamos agora dar uma passada geral no que está acontecendo nos bastidores aqui do Clube do Harvard. O grande teste dessa semana foi o da fonte de alimentação Hantol. Quando eu abri essa fonte de alimentação, eu vi que ela tinha o que seria uma bobina do circuito PFC passivo. Aí eu fiquei me perguntando, será que essa bobina é verdadeira ou é falsa? Por que eu fiquei me questionando isso? Porque essa fonte de alimentação é uma fonte de baixo custo, e normalmente fonte de baixo custo não tem esse circuito. E eu já havia visto no fórum alguns usuários discutindo de uma fonte de alimentação que, curiosamente, a marca era a Obama, que tinha um circuito de PFC falso, ou seja, que o camarada pegou essa bobina, abriu e, na verdade, descobriu que lá dentro eles tinham colocado papelão. Aí eu fiquei perguntando, será que não é o mesmo caso dessa fonte? Não deu outra. Eu abri a bobina e, na verdade, era ela feita de cimento. Isso mesmo, cimento. É um absurdo. O que deve ter passado na cabeça do fabricante dessa fonte? Ah, vamos matar dois coelhos com uma cajadada só. Primeiro a gente bota um transformador falso, uma bobina falsa, o pessoal vai achar que essa fonte tem circuito PFC passivo. Segundo, a gente bota cimento, que aí a fonte fica pesada, e normalmente vocês sabem que quanto mais pesada a fonte, o pessoal acha que ela é melhor. Se você pegar uma fonte de alimentação genérica, você vai ver que ela é levinha, que ela não tem muito componente, os dissipadores de calor são fracos e tudo mais. Aí o cara bota uma bobina falsa feita de cimento. Brincadeira, né? E o pior é que essa fonte, ela na verdade é uma fonte de 300 watts, que é rotulada como sendo de 700. Infelizmente, não tem nenhum órgão no Brasil responsável por regular a venda de fontes de alimentação. Enquanto essa situação não mudar, só resta uma alternativa, que é a gente continuar divulgando esse tipo de picaretagem e pedindo para vocês boicotarem esse tipo de empresa, porque realmente é um absurdo. Agora eu queria dar umas notícias rápidas. No programa 1 da Rádio CDH, eu mencionei que eu ia num campeonato de pôquer e coisa e tal, um campeonato grande. Eu não ganhei, não fiquei entre os primeiros, não levei dinheiro. Saí na posição 68, tinha aproximadamente 200 pessoas nesse campeonato. Outra notícia rápida que eu quero dar, alguns de vocês perceberam que dois moderadores muito ativos do nosso fórum, eles saíram da equipe, o Heriberto Torres e o Evandro Chita. No caso do Heriberto, ele e a mulher dele se mudaram para o Peru e eles viram que o mercado lá de informática é muito fraco, muito mais fraco que no Brasil, e resolveram abrir uma empresa de informática lá, e com isso, no comecinho assim, de negócio de empresa nova, sem tempo para moderar. No caso do Evandro, que era um moderador muito ativo, ele pediu para sair porque ele vai entrar agora no doutorado dele e vai ficar sem tempo de moderar com toda a questão de aula, defesa de tese, essa coisa toda. Ou seja, nos dois casos não aconteceu nada demais, eles que pediram para sair por motivos pessoais que eu acabei de explicar. Eu queria agradecer as opiniões sobre as sugestões que eu tinha dado, sobre as entrevistas em inglês e sobre o museu do Clube do Harder. O museu, a gente já está dando prosseguimento na ideia, a gente já está tentando comprar algumas peças aí no eBay. Eu já tenho um videogame antigo, um usuário deu essa ideia de desmontar e mostrar como era dentro também os videogames do início da década de 80. Também vou fazer isso, vai ficar bem bacana e eu acho que vocês vão gostar. Por falar nisso, eu estou saindo daqui a pouquinho, pegar um avião, vou lá no estado do Minnesota visitar um camarada que eu descobri pela internet, que ele tem 3 galpões cheios de computadores antigos e pode ser que tenha alguma coisa interessante lá. Não sei ainda, vou lá hoje. Por isso que o programa está assim meio corrido, meio rápido, que eu estou de saída realmente para ir lá. Quanto às entrevistas em inglês, também vou dar prosseguimento. Deixa só voltar dessa viagem curta que eu vou fazer e eu já vou agendar com alguns fabricantes para ir lá visitá-los e fazer essas entrevistas. Acho que vai ficar bem bacana. Então é isso aí, pessoal. Esse era o recado que eu queria dar hoje. A gente se fala na semana que vem. Um abraço.